Você está ouvindo Cultucada, o lugar de cultuar opiniões.
E aí eu acho que a gente precisa começar a tratar indivíduos e não grupos. Porque é isso, assim, tudo vira abuso sexual, tudo vira racismo, e isso não é, é grande. Por exemplo, Felipe Neto tem ideias de educação sexual, de muito mais libertárias, vamos pôr bem entre aspas, para as crianças, porque quanto mais você educa as crianças nas redes sociais, mais você previne elas de sofrerem abusos de adultos maliciosos.
Sim.
E um grupo acusa esse cara de pedofilia, acusa esse cara de estar explorando menores.
Que é exatamente o caminho de um conservadorismo que pode ser aceito dentro de uma determinada esfera, mas que não tem justificativa para invadir esse espaço.
Entende? Não pode ser muito específico.
Tudo bem, você pode ser o seu conservador. Só que se você é o seu conservador, você não, dentro do teu conservadorismo, não cabe ligar o YouTube. Entendeu?
Praxis, cadê?
Exato. Então, é isso que eu falo. Não existe flexibilização para essa palavrinha aqui. Não cabe. Você é conservador nesse ponto? Se você não ligar a TVzinha onde passam esse tipo de coisa, naquele canalzinho ali,
pronto,
você não vai assistir. Que a velha história de quando tem pessoas, né, que fazem reflexões excessivas dentro das mídias e das redes, elas falam, não gostou? Precisa malhar o pau. Deixa de seguir.
Pronto.
Passa reto, né? Não precisa ficar aqui dando teu show e ficar esperando pessoas curtirem o teu comentário contra o que está sendo dito. Só vaza, né? Então, assim, você não gosta do que o cara está falando?
Não assiste.
Não assiste. Não cabe na tua esfera, não participa. Então, é isso que a Mi está trazendo, eu acho que é fundamental, que é assim, olhar como indivíduo. Aquele cara também é uma pessoa. Você ficar ali macetando, 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 ao invés dele vir e fazer o trabalho dele, daqui a pouco ele está indo para um outro lado que é totalmente diferente, que a gente goste ou não goste do que ele faz, né? Que vai ser um processo muito mais trabalhoso e difícil de tratar internamente. Às vezes a gente não se dá conta de que quando a gente está ali alfinetando, dizendo que está errado, que está ruim, que não sei o quê, a gente também está machucando internamente esse indivíduo. E a resposta final pode ser horrível. Aí depois as pessoas, ai, pobrezinho, se jogou de um pé.
Pois eu acredito que a gente sabe muito que tá machucando o outro.
Mas tem pessoas que são muito inconsequentes.
Não, tem gente que gosta
só de ver o movimento.
Eu acho que tem pessoas,
assim
que
como
têm
o jornalismo sangrento e alimenta e nutre muitas pessoas que se satisfazem em assistir. Sim. Porque às vezes a nossa miséria íntima é tão imensa. E dá uma satisfação que vê que o fulaninho tá se ferrando mais do que eu, não é?
Mas isso se chama infelicidade.
Mas você sabe que dentro dessa questão, por exemplo, de acusar pessoas de abuso, de pedofilia, e pessoas que não estão fazendo, pelo contrário, um trabalho de educação realmente, elas isentam uma parcela daquelas pessoas que seguem elas da responsabilidade perante as crianças delas. Elas isentam. Porque, meu Deus, veja só, e eu não consigo, eu não tenho força para lidar com o YouTube, porque eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Então, isenta os pais de uma responsabilidade, isenta o Estado de uma responsabilidade de educação, entendeu? E eu acho pior ainda que... E aí, enfraquece movimentos sérios de denúncia dessa rede. Porque aí, assim, por exemplo, tem uma mina nas redes sociais que eu sigo... Há muito tempo, a Sheili, ela tem conteúdos muito legais e importantes. Não, eles não são legais, eles são bem pesados, inclusive. Mas ela denuncia e mostra, isso aqui é um pedófilo. Isso aqui, esse símbolozinho aqui, se você vê nas redes do teu filho, fique atento. E aí é uma denúncia importante que perde força enquanto tem gente inventando história. E o sensacionalismo ganha.
E gente, tem tanto sensacionalista que ganha. E assim, é uma coisa que eu sou muito avessa. E óbvio, cada um tem seus méritos, enfim, quem sou eu, né? Mas sabe aquela coisa de você ficar dando ibope pra macaco? Né, de circo, que assim, a pessoa fica ali desmerecendo, às vezes, pô, tem um cara que eu abomino com todas as minhas forças, óbvio que eu não vou ficar aqui citando nomes, mas é um cara que fica falando, ah, que mulher depois de tanta idade não presta, que mulher que tem filho,
tem cicatriz,
é plástica, não sei o que,
mais força dá.
E o cara tá lá bombando, ganhando milhões de seguidores e um monte de, ah, eu sigo porque eu acho engraçado, ah, porque não sei o que, Tudo bem, só que você entende que é bem isso que eu estava falando, é uma questão de algoritmo, que de repente você tá deixando de dar espaço para uma pessoa que tem algo importante para dizer, que vai passar no seu feed, para ficar vendo palhaçada e uma pessoa que está desmerecendo outras pessoas.
E nisso ele tá ganhando ali um monte de seguidores.
Sim.
E ganhar seguidores não é só números, ele também ganha dinheiros, né? E outras pessoas que têm ali, estão lutando para ter um espacinho, para ter uma voz
verdadeira,
estão naufragando.
Mas você sabe que eu recebi muitas reflexões no meu post, só que tudo em box, e não era nada que, ah, eu quero que você publique, ou muita gente falou, cara, abriu uma discussão, e uma pessoa me falou uma coisa importante, a outra me falou outra que depois eu trago pra cá, que foi a seguinte: isso já parou pra pensar que esses movimentos, por exemplo, as meninas, as mulheres que ficam pegando dos vídeos desses caras e, tipo, ou como se fosse uma resposta a eles, ou as pessoas que lutam contra a educação sexual, ou as pessoas que levantam bandeira anti-xenofobia quando não é o caso da xenofobia, ou que levantam bandeiras antirracistas quando não é o caso de bandeira, elas acabam fortalecendo esse movimento. Sim. Tanto o contrário, mas elas precisam também para fortalecer as pautas dessas bandeiras. E eu falei, uou, temos um ponto aqui. Porque temos muitas conquistas em todas essas esferas, em todas as bandeiras. Temos pessoas dentro das bancadas, na política pública, defendendo, representando cada uma dessas bandeiras que a gente coloca como minoria, que são as grandes maiorias. Mas temos lideranças dos povos originários, a gente tem deputados e vereadores, cada vez mais pessoas representando os interesses dessa população que nunca teve privilégios e agora está começando a ter alguns direitos que a gente sempre teve. Beleza. Porém, a gente não fala muito sobre isso. A grande questão é sempre somos muito... A gente continua aqui lutando e temos que continuar lutando e revendo direitos para não perdermos os direitos. Temos que estar sempre atentos. Mas fortalecer isso cada vez mais talvez seja um problema. E aí é uma reflexão que me pegou e quero compartilhar com vocês duas e com quem está nos ouvindo também, de qual é a necessidade de ficar propagando isso real, assim. Se a gente tivesse propagando outras coisas...
Eu acho que é um pouco do que a gente estava falando no programa passado, Miri. Assim, por que a gente tem que enaltecer tanto, e não que não precise, mas enaltecer com tanta força a dor... E não trazer com o mesmo vigor as conquistas, né? Porque a gente já entendeu que o Ibope, ele parece que faz a coisa ganhar uma força tipo bola de neve, né? Então, assim, me parece, pelo menos, e me corrijam se eu estiver errada, que se alguém vai lá e pratica um ato de racismo na porta do mercado, daqui 2 dias... tem alguém replicando esta ação. Porque é como se aquilo fosse um exemplo, né? Então, por que a gente, ao invés de dar tanta ênfase nisso, a gente não dá ênfase nas pessoas que estão ganhando espaço? Como elas chegaram? Como elas conseguiram? O quanto essas conquistas, que a gente sabe que acontecem, elas também têm um poder e uma visibilidade. Por que que isso não ganha também um foco e um holofote? Entende?
Eu acho que tem que ganhar mais foco e holofote. Acho que essas
tem que ganhar mais foco e holofote. Perdão-me, tá. Desculpa, não, cortar. Tem, falar. Mas infelizmente ainda é preciso mostrar. Porque senão vai chegar um momento do tipo, nossa, mas não tem mais necessidade.
Não, né? Eu acho que não pode parar.
Não dá
não
pra
pode parar.
Não
pode parar.
Só que eu acho que em vez de linchamento público tem que ser letramento.
A proporção, ela tá muito desmedida, sabe? A gente vê, assim, uma coisinha pra 800, sabe? E, poxa, nós que não estamos numa bolha de olhos fechados, a gente vê a quantidade de pessoas que têm um baita potencial e um puta poder e que chegaram em lugares incríveis e que parece que, assim, as outras pessoas parecem que não, que estão numa bolha, né?
Uhum, uhum.
Não enxergam, elas não sabem que existem essas
uhum,
pessoas.
Uhum.
Sabe? Então, por quê? Por quê? Sabe por que elas não são enaltecidas? Então, eu acho que falta um pouco, né, dessa representatividade também para quem está numa posição menos favorecida, digamos, sentir que ela não precisa estar vibrando só no medo, que ela não precisa estar ali o
sem
tempo
dúvida
inteiro rodeada da vibração do medo da escassez, que ela também pode chegar
acessar
em outro lugar e acessar, que existe o caminho. Né? Porque se a gente coloca o tempo inteiro que só existe o poder para aquela classe, só existe a opressão, só existe não sei o quê, aí a pessoa definitivamente ela já não vai nem tentar.
Desiste?
É? Desiste. É o que a gente estava falando até quando a gente resolveu abrir essa pauta, a gente estava falando da história do masculino, né? Que é muito complexo o masculino hoje, ele se sentir um masculino ok com o que a gente exige do masculino. Ah, por que você não expressa seus sentimentos? Mas por que você não lava a louça? O cara buga, né? Ele buga, mas como assim expressar sentimentos nessa sociedade que diz que eu tenho que ser o macho alfa, né? O red pill.
Mas você acha que cabe a nós, assim, esse letramento de gênero pra eles? Como é isso? Como
se
dá essa parceria, essa troca?
Que eu acho que a gente veio de uma história, o feminismo, ele veio com toda potencial e não descredibilizo em hipótese alguma, mas a gente não imaginava que ia chegar da forma que chegou hoje. Por exemplo, você não sabe se daqui 10 anos a gente vai ter carros voando e o qual é o poder de um carro, a bateria, tá, para reduzir essa ideia a algo bem material. Quando começou todo o movimento, a gente não imaginava que a gente ia estar com um braço robótico vivendo a vida de todos em tempo real. E nem que a nossa conquista ia chegar tão longe, tão rápido. Então, eu acho que não faltou, mas as gerações que vieram carregando esse movimento, elas não foram adaptando esse movimento à modernidade. E pro homem ficou muito confortável ficar ali.
Porque eu percebo que, assim, hoje em dia, eles têm acesso a simplesmente a todas as ferramentas de busca, de compreensão, terapia, aos que têm acesso. E é isso, o comodismo faz parte. Então eu percebo que muitas vezes eles, os nossos companheiros mesmo, eles esperam um letramento de gênero nosso.
Uhum.
Que a gente sempre pegue pela mãozinha e fique ali explicando o mínimo, o básico. Sabe, enquanto estão operando máquinas, enquanto estão assim, gênios da TI, tudo bem, não se compara o emocional, a inteligência ali, mas vamos sair um
não
pouquinho.
Não acho que é nosso, não é, acho que é nosso, mas eu também acho que é um pouco nosso, simplesmente
em parceria.
Assim, isso aqui também não é meu.
Eu acho que tem que ser em parceria.
Parceria.
É. E você sabe, entendeu? Que é uma coisa que
de dizer,
eu vejo.
Tá, mas agora assim, o que eu espero? Eu espero que você tenha essa postura, então vamos combinar aqui que a partir deste momento isso aqui, ó, não é mesmo.
Uhum.
E assim, aí como mães, sim, buscar o letramento.
Totalmente. E é isso.
E é isso que eu vejo que não foi feito.
É isso.
De lá pra cá.
A gente falou sobre isso até no programa passado, que assim, foi construção, né? Você falou, vivemos dos anos 80, pra mim foi um período de 80 a 2000. Não, e eu acho que foi um período muito importante onde tinha muita liberdade. E muita coisa escancarada. Foi aí que começou, sim, a representatividade negra das pessoas,
foi.
Porque tinha muita coisa. Foi assim que começou mulheres tomando poder das suas vidas, dos seus corpos. E assim, imagine, o programa da Xuxa, em 1980, era uma equipe só de mulher.
É.
Entende? E a gente está brigando por isso até hoje. Então, eu acho que tem essa questão do letramento, que é importante, só que a gente não pode esquecer que já teve isso lá atrás. A gente foi letrada. E aí, por opção nossa, a gente foi buscando outras soluções, a gente foi buscando outras coisas, porque, acredito, somos privilegiados no sentido de tive acesso a ser, a formar um pensamento crítico. E a partir de ter formado esse pensamento crítico, eu vou buscando letramento, eu vou buscando entender como que eu posso ser um ser humano melhor para preservar o direito de todos os seres nesse planeta.
Exato.
E eu acho que o que está acontecendo agora é que esses movimentos ganharam muita força e comercialmente aproveitaram-se desses movimentos para distrair os avanços, inclusive, de que a gente precisa, a primeira coisa é, quando você fala letramento, é educação.
É educação.
E aí a gente só vai conseguir ter seres críticos que vão procurar, pesquisar o que minha mulher está falando aqui, quando essa pessoa tiver senso crítico, porque às vezes ele não passa nem na cabeça, a pessoa não é que ela não queira, ela não tem condição. E isso pra mim é assim, não é passar mão. A pessoa não tem condição. Eu vejo com meu filho. Se eu quiser usar uma linguagem pra conversar com meu filho, com uma linguagem de um guri de 18 anos, ele não vai entender, ele tem 5. Então, assim, eu tenho que tentar assim, também ter a empatia, o olhar para ver com quem eu tô falando.
Uhum.
E o que eu tenho visto é em todos os movimentos, né? As pessoas que sofrem algum tipo... Eu não vou falar porque você tem que saber. Cara, não tem.
Não é assim. Mas ao mesmo tempo, pegar um nicho, um espaço aqui.
Por favor.
Quando a gente fala dos que se aproveitam dos movimentos, né?
Uhum.
Quantos gatos desconstruídos a gente tem visto aí, né?
Opa! Opa!
Quantos gatos desconstruídos a gente tem visto por aí, né? Que se indumentaram ali, né? Na desconstrução,
uhum.
Poder feminino.
Uhum.
Vai, eu tô com você, essa luta é nossa.
Uhum. Só que não.
Vai vendo.
Eles têm muitas ferramentas, eles têm muitos acessos.
Mas
né?
mas é que tá, guria.
Ah, olha lá, ó, miranha.
É, mas você sabe que é esse que é o grande problema. Tem os estereótipos, hoje a gente consegue, mas assim, esses tempos... Hoje a gente consegue ver.
Você concorda da gente fundar uma pós-graduação com o diretor Rodrigo
Hilbert? Não, mas você sabe que é muito engraçado os estereótipos. Eu, depois que fiquei solteira, voltei, porque eu tava muito num lugar de grandes militâncias, então,
sim.
Assim, eu tava sempre errado o tempo inteiro, porque, meu Deus do céu, sendo que eu sempre acreditei que eu peguei todo o privilégio que eu tive na minha vida e tentei abrir mais espaço para caber mais gente. Isso eu posso dizer, foi sempre a minha intenção e acho que fiz com maestria. Fiz mesmo, assim, e se alguém duvidar, foda-se. Porque eu sei o que eu fiz. É... que horror. Tenho muita coisa, mas assim, acho mesmo. Só que daí voltei pra vida e eu tava muito acostumada com os desconstruídos. E eu achava que os desconstruídos, meu Deus, eles já estão evoluídos.
Desacostumou, graças a Deus?
Claro, porque daí o que aconteceu? A gente tem que encontrar outras pessoas fora da nossa bolha. E aí eu lembro um dia que eu saí tomar um drink com um reaçazinho, tipo, uma pessoa extremamente machista, quase um red pill.
Uhum.
Só não era tão red pill porque tava ali no game. Mas eu falei, cara, eles são a mesma pessoa. Eles são a mesma pessoa.
Gente,
vou dizer pra vocês que, assim, eu vou me casar com um conservador. Uhum. Vale a pena, tá?
Tem... Não, eles são a mesma pessoa.
Olha, tem a teoria da ferradura, vocês conhecem. Tem a teoria da ferradura.
Explica para nós.
Ela se deu ali, depois da Guerra Fria, aonde fala que as duas forças, tá? Elas são iguais.
Uhum.
Mas calma. Né? Teoria da ferradura. Então ali, extrema direita, extrema esquerda. Queridas, eu não sou favorável a essa concepção. Porque eu acho que ela tem muito de um discurso neoliberal, que é justamente para tentar silenciar a voz dos oprimidos.
Uhum.
Tá? Então, para mim, essa teoria da ferradura ela não dá certo. O único lugar que a teoria da ferradura dá muito certo é com os homens.
Não, mas eu só estava falando dos homens. Eu,
né? Então,
falando
eu só quis fazer essa introdução. O esquerdo macho e o hétero top, eles têm a mesma força de ação.
A mesma.
Porque o cérebro masculino, ele é analítico e direto.
Uhum.
Ele não tem capacidade de ser ou A ou B.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinente.